8h23 pelo horário de Brasília. O Brasil vive a sua maior crise hídrica desde 1930. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o nível das chuvas está bem abaixo da média histórica. O déficit de chuvas é mais grave em 5 estados que se localizam na bacia do Rio Paraná: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. E a Comissão de Minas e Energia da Câmara se reúne hoje para debater essa pior crise hidrológica do país nos últimos 90 anos. E quem conversa conosco sobre o tema é o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que é um dos parlamentares que solicitaram a audiência pública na comissão. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia. É um prazer estar com vocês novamente aí na Rádio Câmara.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Bom, deputado, uma ameaça de racionamento volta a rondar o setor elétrico com essa crise hídrica?
Olha, eu tenho ouvido de diferentes áreas do governo e também dos órgãos reguladores que, se providências forem tomadas ao longo desses meses que nós temos pela frente, notadamente entre o mês de junho e o mês de novembro, nós não enfrentaremos um risco de apagão, especificamente, ou de apagões. O que nós teremos que fazer é um plano, um planejamento de uso racional da nossa principal fonte geradora, que é a água. Nós temos hoje a nossa matriz energética muito assentada na hidroeletricidade, e por isso essa escassez ela tem que ser tratada em duas pontas. A ponta da preservação da nossa capacidade geradora, economizando água, de um lado, fazendo com que o uso da água, ele, além das prioridades mais óbvias e constitucionais, que são o abastecimento humano e animal, e, na sequência, a geração de energia elétrica, porque, a partir desse escalonamento, que nós vamos poder, então, ter essa tranquilidade para poder fazer essa travessia. Então, assim, essa ponta da preservação da água inclui, necessariamente, medidas para que o uso dessas fontes para determinadas atividades tem que ser acompanhada, racionalizada, que é diferente de racionar. Racionalizar tem o sentido de programar, de planejar, sem que para isso seja necessário uma restrição absoluta do uso. E, na outra ponta, o uso consciente da energia.
Deputado, dentro disso, dentro dessa perspectiva de um novo planejamento que pode, inclusive, afetar atividades produtivas, isso pode complicar um pouquinho a nossa previsão de retomada da economia com o eventual fim da pandemia?
Eu acredito que sim. A retomada da economia ela é um anseio de todos nós, uma necessidade, principalmente porque, para fazer com que as classes mais pobres, mais vulneráveis, elas, de fato, ganhem um mínimo de condições, nós não temos condições hoje de manter indefinidamente as políticas de apoio emergencial. Elas vão durar, segundo a gente tem informações, até uma perspectiva de vacinação em setembro, outubro, que o governo aponta, mas a retomada ela é necessária porque a própria dinâmica da economia é que tem que fazer com que as coisas se solucionem. Sim, se nós tivermos uma retomada em níveis mínimos que sejam para a pré-pandemia, certamente o uso mais racional dessas fontes vai nos levar a ter que ser mais cautelosos aí nessa retomada, porque o setor industrial vai ser chamado, o setor agrícola, do modo geral, vai ser chamado. Todas essas perspectivas fazem com que a gente, então, haja com cautela e pense que, sim, nós podemos ter algum risco de comprometimento dessa retomada nos níveis que nós pretendíamos antes de nos depararmos com essa escassez hídrica que nós estamos enfrentando.
Deputado, por outro lado, o governo já anunciou que prepara uma medida provisória ampliando os poderes do Ministério de Minas e Energia justamente na gestão dos recursos hídricos do país, em detrimento de órgãos ambientais e mesmo da agência reguladora, Agência Nacional de Águas. O senhor considera que essa ação ela pode contribuir para evitar esse racionamento de energia no país?
Olha, eu vejo sempre o papel do parlamento, além, obviamente, da atribuição de ser a casa que legisla, né? Nós também temos perante o país o compromisso de fiscalizar e de acompanhar. Eu não quero aqui, antes, inclusive, dessa audiência pública, nem antes de conhecer com profundidade essas medidas, tecer comentários que podem ser encarados como levianos ou pré-concebidos. Eu gostaria muito de conhecer, né? Eu não tenho o teor dessa medida provisória, eu tenho informações que são passadas por veículos de imprensa, então não dá para comentar sobre essa perspectiva dessa forma. Acredito que, a partir da audiência pública, e por isso eu formulei o primeiro requerimento para a instalação de uma audiência pública relativa ao tema, porque eu entendo que ali é um foro adequado para essa discussão, inclusive para que o governo também colha subsídio de como pensa o parlamento a respeito de cada uma dessas teses que estão em discussão. Acho que uma audiência como essa, tanto o governo quanto os órgãos reguladores, quanto os órgãos de apoio, as entidades que representam geradores, distribuidores de energia e os consumidores, terão a oportunidade de colocar seus pontos de vista, porque, afinal de contas, uma medida como essa ela não pode ser fruto de apenas uma visão do problema. É certo que o Ministério de Minas e Energia deve deter, sim, em momentos de crise, a capacidade de administrar um colegiado, uma Câmara, e me parece que é isso que está em elaboração, para que as medidas sejam tomadas com a velocidade necessária e que também não gerem impactos adicionais de custos ao cidadão, ao consumidor, para além daquilo que nós já estamos vendo como uma dificuldade enorme das famílias sobreviverem nesse ambiente de pandemia. Então, assim, é uma crise sobreposta a outra crise. Ou seja, nós temos uma pandemia e temos uma escassez hídrica, que por si só já representa um problema sanitário, porque sem água nós temos dificuldades, inclusive, né, para questões de abastecimento dos lares, higiene, e, além de tudo, você ter uma bandeira vermelha 2 é um sacrifício que a sociedade, num momento de muita dificuldade e sofrimento, vai estar sendo chamada a arcar, né? Então, tudo isso tem que ser muito discutido.
E essa precaução, deputado, e essa necessidade de discussão também vale para o eventual uso das termoelétricas, que foi outra solução aventada pelo governo?
Olha, a questão das termoelétricas, o Brasil está muito atrasado no seu cronograma de implantação do parque termoelétrico a gás. A lei do gás que eu defendi e defenderei em qualquer instância, em qualquer momento, ela tem exatamente esse objetivo, fazer com que a velocidade de implantação do parque termoelétrico e a sua capacidade de suportar de maneira mais regular, mais equilibrada o nosso sistema, é algo que nós precisamos certamente acelerar. Então, os leilões que estavam previstos para esse ano, eles têm que ser não somente confirmados, mas eles têm que ser ampliados, ou seja, nós temos que dar velocidade aos leilões, velocidade ao licenciamento das normas térmicas a gás. Há que se dizer, as térmicas a gás, com as tecnologias modernas, elas têm um impacto ambiental muito menor, elas têm uma eficiência na geração muito maior, e nós temos uma oferta de gás crescente no pré-sal, e nós não podemos continuar reinjetando esse gás, muito ao contrário. No Sudeste, a malha de gasodutos ela é bastante adequada para geração. Em partes do Nordeste e em outras áreas do Brasil, você também tem possibilidade de expandir essa questão da geração termoelétrica a gás, além de biomassa e além, obviamente, de nós libertarmos a energia solar, principalmente a microgeração, das amarras hoje existentes, para que a gente possa dar esse salto nas renováveis também.
Para encerrar, deputado, essas medidas elas fazem parte de um planejamento que é necessário ampliar para o setor energético?
Olha, eu tenho uma visão nesse ponto que o executivo tem um planejamento de médio e de longo prazo, ou seja, de 10 anos, de 30 anos, em bases muito bem assentadas. O que eu discuto, inclusive tenho um PL da minha autoria, que é o PL Ponte. Ponte é a sigla de Política Nacional da Transição Energética. Eu propus esse PL exatamente para dizer o seguinte: não basta termos um plano do executivo. É preciso que toda a sociedade, via parlamento, conheça esse planejamento e olhe para a transição energética, sabendo que o Brasil já tem uma matriz bastante renovável, 80%, 85%, mas que podemos e devemos utilizar nossas fontes fósseis casadas com a realidade do Brasil. O Brasil não pode morrer abraçado com essas reservas no fundo do mar, enquanto nós precisamos gerar energia, fazer isso de maneira sustentável, gerar receitas a partir de óleo e de gás, combinada com as novas fontes. E esse planejamento, obviamente, tem que fazer com que nós dependamos menos das chuvas, menos de fatores climáticos e mais da nossa capacidade de investimento, nossa capacidade de planejamento e nossa capacidade de execução a partir de algo que o parlamento, e é por isso que eu defendo que a transição energética seja um grande acordo firmado no parlamento entre área ambiental, área de geração de energia e todos os tipos de usos na sociedade, industrial, agro, comercial, uso na eletrificação da frota. Tudo isso passa por uma discussão e o parlamento é certamente o lugar adequado para fazermos isso. Daí a propositura do PL Ponte, que eu vou defender e vou defender com uma crença de que ele é um caminho.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Cristino Auro, do PP do Rio de Janeiro, ele que é um dos parlamentares à frente de audiência pública hoje na Comissão de Minas e Energia, que vai debater a crise hídrica no país. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no painel eletrônico e também eu quero desejar ao senhor e aos demais participantes dessa audiência muito sucesso nas discussões. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um ótimo dia para vocês também. Um abraço.
Este foi o deputado Cristino Auro, do PP do Rio de Janeiro, aqui no painel eletrônico.